A Procura da Alegria, por John Piper. Você sabia que Deus nos ordena para sermos felizes? Como vemos no Salmo 37,4, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Primeiro, Deus nos criou para a sua glória. Trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra, quem eu criei para minha glória. É o que lemos em Isaías 43, 6 e 7. Deus nos criou para ampliar sua grandeza, do mesmo modo que o telescópio amplia as estrelas. Ele nos criou para pôr a sua bondade, a sua verdade, a sua beleza, a sua sabedoria e sua justiça em exposição. A maior exposição da glória de Deus provém do mais profundo prazer em tudo o que Ele é. Isto quer dizer que Deus recebe os louvores e nós recebemos o prazer. Deus nos criou para que Ele seja mais glorificado em nós quando nós mais satisfeitos estamos com Ele. Em segundo lugar, todo ser humano deve viver para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Se Deus nos criou para a sua glória, é claro que devemos viver para a sua glória. O nosso dever provém do seu modelo. Portanto, a nossa primeira obrigação é mostrar o valor de Deus por estarmos satisfeitos com tudo o que Ele é para nós. Esta é a essência de amar Deus, como se vê em Mateus 22, 37, e por confiar nele, como se vê em 1 João 5, 3 e 4, e por estarmos agradecidos a Ele, como se lê nos Salmos 100, 2 a 4. É a raiz de toda verdadeira obediência, especialmente amar os outros, como se ordena em Colossenses 1, 4 e 5. Terceiro lugar, todos nós falhamos em glorificarmos Deus como deveríamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23. O que quer dizer para estar destituído da glória de Deus? Quer dizer que nenhum de nós confiou e estimou Deus do modo que deveríamos. Nós não fomos satisfeitos com a sua grandeza, nem caminhamos no seu caminho. Nós procuramos satisfação em outras coisas e tratamos-las como sendo mais valiosas que Deus, que é a essência da idolatria, como se vê em Romanos 1, 21 a 23. Desde que o pecado veio para o mundo, todos nós temos sido profundamente resistentes em ter a Deus como nosso tesouro mais satisfatório, como se vê em Efésios 2,3. Esta é uma ofensa terrível para a grandeza de Deus, como se afirma em Jeremias 2, 12 e 13. Quarto lugar, todos nós estamos sujeitos à justa condenação de Deus. O salário do pecado é a morte, como se vê em Romanos 6,23. Todos nós diminuímos a glória de Deus. Como? Por fazermos outras coisas acima dele. Pela nossa ingratidão, desconfiança e desobediência. Portanto, Deus é justo em deixar-nos de fora do prazer da sua glória para sempre. Eles padecerão o castigo da eterna destruição e exclusão da presença do Senhor e da glória do seu poder. É o que está escrito em 2 Tessalonicenses 1:9. A palavra inferno é usada no Novo Testamento 12 vezes, 11 vezes pelo próprio Jesus. Não é um mito criado por pastores sombrios e furiosos. É o aviso solene do Filho de Deus, que morreu para livrar os pecadores da sua maldição. Mas ignoramos isto com grande risco. Se a Bíblia parasse aqui, na sua análise da condição humana, nós seríamos condenados a um futuro sem esperança. No entanto, não é aqui que ela para. Em quinto lugar, Deus enviou o seu único Filho para nos dar vida e alegria eternas. Aqui está um provérbio de confiança que merece aceitação plena. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. A boa notícia é que Cristo morreu por pecadores como nós. E Ele se ergueu fisicamente dos mortos para validar o poder da salvação da sua morte e para abrir os portões da vida e alegria eterna, como se vê em 1 Coríntios 15,20. Isto quer dizer que Deus pode absolver pecadores culpados e ainda ser justo, como se afirma em Romanos 3,25 e 26. Porque Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. Chegar à habitação de Deus é onde a mais profunda e duradoura satisfação é encontrada. E finalmente, em sexto lugar, os benefícios adquiridos pela morte de Cristo pertencem àqueles que se arrependem e nele confiam. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3,19. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Atos 16,31. Arrependimento quer dizer voltar as costas a todas as promessas enganadoras de pecado. Fé quer dizer estar satisfeito com tudo que Deus nos promete para ser por nós em Jesus. Aquele que crê em mim, Jesus disse, nunca terá sede. João 6,35. Nós não merecemos a nossa salvação. Nós não conseguimos valorizá-la, como se vê em Romanos 4,4 a 5. É pela graça, por meio da fé, como se afirma em Efésios 2,8 e 9. Sendo justificados gratuitamente, Romanos 3,24. Nós o teremos, se o apreciarmos mais do que tudo, como se afirma em Mateus 13,44. Quando fizermos, o objetivo de Deus na criação será realizado. Ele será glorificado em nós e nós seremos satisfeitos nele para sempre. Isto faz sentido para você? Você deseja este tipo de felicidade que provém da satisfação com tudo que Deus é para você em Jesus? Se assim é, então Deus está trabalhando na sua vida. O que você deve fazer? Virar as costas às enganadoras promessas do pecado. Clamar a Jesus para salvá-lo da culpa, do castigo e da escravidão ao pecado. Todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo, como se afirma em Romanos 10,13. Comece a guardar sua esperança em tudo que Deus significa para você em Jesus. Quebre o poder das promessas do pecado pela fé na satisfação superior das promessas de Deus. Comece a ler a Bíblia para encontrar as preciosas e muito grandes promessas dele que podem lhe libertar. Encontre uma igreja que pratica a Bíblia e comece a adorar e a crescer espiritualmente junto com outras pessoas que adoram a Cristo acima de tudo. A melhor notícia do mundo é que não há conflitos necessários entre a nossa felicidade e santidade de Deus. Estar satisfeito com tudo que Deus é para nós em Jesus aumenta a sua grandeza divina como um grande tesouro. Far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença, a abundância de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmo 16, 11.